Olá, pessoal. Olá, jovem Espro. Estou aqui com o professor Leandro Holanda, que é mestre em ciências pela USP, especialista em tecnologias educacionais pela PUC São Paulo, é autor, assessor, desenvolve projetos educacionais para diversas instituições e é cofundador da Tríade Educacional. Além de ser um dos autores do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, e também um dos autores do livro STEAM em Sala de Aula. Obrigado, professor, pela presença, por aceitar o nosso convite nesse bate-papo para os nossos jovens makers.
Obrigado, Guilherme. Bom, agradeço também o convite de estar aqui, poder conversar com vocês, poder falar um pouco de um tema que eu gosto bastante, que você também, né, Guilherme, que é o STEAM, que é o movimento maker, a criatividade em sala de aula.
Verdade. Professor, vamos então começar ali. O que é uma cultura maker?
Boa. Bom, quando a gente fala de cultura maker, está muito relacionado à ideia de fazer, né? Não é algo tão recente assim. Mas quando a gente fala do fazer, né, a gente mesmo, mãos na massa, né, lá do inglês vem do do it yourself, então é uma cultura, até a gente tinha aqui no Brasil antes uma rede que chamava pegue e faça, que você comprava e fazia em casa. Mas a gente sempre teve isso na sociedade, né, algumas formas de aprender. E com o advento da internet, do YouTube, a gente acabou trazendo isso com muito mais força, né, então a gente vê muitos vídeos. Você quer fazer alguma coisa, você vai lá ver. Eu lembro uma vez que eu precisava consertar uma máquina de lavar roupa e assisti a um vídeo e fui lá, comprei umas ferramentas, gastei R$ 15 e economizei quase 1.000. Então você aprende a fazer muitas coisas, né? E isso acaba sendo um grande movimento, porque as pessoas, elas estão, de certa forma, deixando de comprar algumas coisas para tentar fazer, deixando de ter alguns serviços para ir atrás do como fazer. E a gente tem alguns elementos que também fizeram com que isso se tornasse mais intenso, que é a ideia da prototipação digital. Então, você poder ter uma impressora 3D mais barata, que é de fácil acesso, que vai permitir com que mais pessoas possam ir para um nível mais avançado desse fazer, né? Então, é um maker já um pouco mais avançado. Então, tudo isso contribui. E aí, quando a gente fala de maker como movimento, ele está relacionado, então, a isso, a uma quebra de cultura e você poder criar suas coisas, produzir suas coisas e não ter que comprar tudo, né? Tem um autor muito importante que é o Chris Anderson, que na verdade ele é um jornalista, ele faz uma matéria, um livro sobre maker, né, a revolução, a nova revolução industrial. E esse material ele justamente discute isso, né? O quanto que a sociedade está caminhando para algo mais mãos na massa e a internet é muito foi e é muito importante para isso.
Você falou muito do consumo, né? Antes de comprar pronto, fazer, né? Na verdade, como você citou, o do it yourself surgiu na década de 70 contra o consumismo americano, né? Aquela coisa do começar a fazer, não as coisas da prototipagem, mas as próprias coisas, né? Em vez de comprar tudo muito pronto, né? A cultura americana começou a produzir suas próprias coisas, né? Suas próprias galerias, seus próprios locais de produção. E hoje, professor, essa cultura maker, ela ainda está muito fechada dentro do ambiente escolar, ou a gente já conseguiu atravessar os muros da escola?
Bom, eu acho que se fala muito na escola, né, porque tem uma linha que está relacionada à educação, que vem lá das ideias do Seymour Papert, que é um pesquisador e professor do MIT, que é responsável pela robótica Lego, pelo o grupo dele responsável pelo Scratch. Então ele trouxe já, né, essa ideia do construcionismo, que é você construir algo para aprender, algo físico. Então quando a gente fala de maker na educação, está muito relacionado a essa ideia do construcionismo. Então, por isso que acabou ganhando muita força, né? A própria robótica Lego vindo para as escolas, essa discussão das habilidades que você pode desenvolver com os estudantes quando você desenvolve atividades maker, como a criatividade, o raciocínio lógico, o próprio pensamento computacional também. Então, você consegue, ter um endereçamento mais específico, enquanto na sociedade, de forma geral, a gente vê isso mais na internet, porque está muito ligado a esse faça você mesmo. Então, você achar um vídeo lá, tentar fazer. Então tem camadas diferentes, mas se fala muito mais no maker na educação por conta desses teóricos, né? E por conta desse impacto que a gente acredita que tem no desenvolvimento das habilidades dos estudantes.
Bacana, é porque quando a gente fala, né, agricultura maker, né, o do it yourself, a prototipagem, né, os kits Legos, o Arduino, né, que é uma prototipagem aberta, totalmente aberta, né, com os sensores, né, que envolve um pouco mais de eletrônica, programação, as pessoas parecem que ficam um pouco ainda assustadas, falam, nossa, que isso? Ai, não, isso aí não é para mim. E muito pelo contrário, né, o que era muito distante, o que a gente vê funcionando em algum lugar, um radar, um sistema, um alerta, um alarme, na verdade você pode replicar tudo isso dentro da prototipagem, né?
Isso que é, acho que é uma grande vantagem de você ter placas tão acessíveis quanto o Arduino, né? Porque você tem uma coisa que é super cara, complexa, e você consegue com uma placa barata, com recursos que você consegue comprar também na internet, né? Ou aqui em São Paulo a gente vai muito na Santa Efigênia para comprar, mas é compra lá, né? Alguns conectores, alguns sensores, e você automatiza um quarto, você automatiza um processo, né? Então, alguma coisa. Por exemplo, você tem ali uma máquina numa padaria que não desliga, e aí você precisa fazer que esse forno desligue. Aí é muito caro você comprar um equipamento, mas às vezes você pode ali fazer um processo simples com o Arduino que você vai fazer isso funcionar, né? Então,
Estou em
essa
temperatura,
grande ideia é muito, quer dizer, muito simples quando a gente conhece um pouco, lógico, mas para aprender nem tanto. Mas tem muitos tutoriais na internet também que te ajudam a aprender a lógica da placa, e você vai vendo várias possibilidades. Então, tem um papel muito importante aí nesse processo, né? E eu gosto muito também de usar para pesquisa na escola, porque você consegue também criar coisas que você vai criar uma estação para pesquisar, monitorar o clima, monitorar a umidade de um solo, e aí você pode levantar dados, discutir, tem várias possibilidades, né?
Exatamente. Eu comecei a brincar com o Arduino, com a robótica educacional, pensando no ensino da matemática, da física e da astronomia. Tentar, né, por exemplo, como que eu mostro a velocidade? Você só usa ultrassônico, 3 pontos, né, você começa a medir coisas baratas. Você acaba, o que um laboratório de física é caríssimo, né, hoje, você consegue prototipar um laboratório, né, dentro das limitações, mas com uma tecnologia mais barata. Isso que eu realmente fascina muito, né? Que nem para gente, para vocês parece fácil. Não, mas é muito mais fácil fazer isso do que você criar um sistema, programar eletrônica, né? Então, acho que essa tecnologia, eu acho que hoje eu vejo que é um problema às vezes muito maior de conceito do que de tecnologia, né? Porque a gente fala assim, não, é muito tecnológico, é só lá fora. Hoje não, hoje a gente consegue ter os sensores que saíram há pouco tempo, placas, processadores, né? Só que falta um pouco mais do conceito do que tecnologia para mim, ou não? Estou enganado, professor.
Não, concordo, eu concordo. Eu acho que a ideia do pensamento computacional ainda é algo distante da educação básica, né? Então, parece algo muito especializado, e as escolas, elas por hora têm medo, por hora elas têm já uma quantidade enorme de conteúdos para serem trabalhados e acaba não sendo uma prioridade, né? Então, se esse pensamento computacional acaba fazendo parte de um currículo que vai se desenvolvendo na educação básica, talvez não seja tão complexo para esses estudantes, quando vão para o ensino médio ou fundamental 2, conhecer isso, né? Agora, quando você chega ali, lógico, né, no ensino médio, aí você vai ver isso tudo pela primeira vez, é muita informação, realmente. Então, tem toda uma série de conceitos que elas poderiam fazer parte do currículo e que acaba não sendo a prioridade de algumas escolas, né? Então, aí é mais difícil, quando você vê tudo de uma vez, depois tem que aprender tudo isso depois, fica muito mais complexo.
Não, é complicado, realmente. Quando você começa a trabalhar na formação, né, essa parte do computacional, né, eu brinco, assim, mas computação para criança, mas amarelinha é um pensamento computacional, ele vai fazer tomar decisões, né, baseado em informação que ele está vendo. Então, parece que as pessoas falam, mas não, não é, né, é muito mais. Acho que a gente trabalha muito de quebrar barreira, hein, né, e você vem fazendo isso há muito mais tempo do que eu, né? E tá vendo esses resultados, né? Porque eu acho assim, essas pessoas, esses jovens, né? Agora os jovens do Westbro também, que tiver essa visão de resolver problemas, né? De usar as ferramentas, entender o problema, usar as ferramentas corretas para resolver problema, vão ter uma vantagem muito maior no mercado de trabalho. né, do que simplesmente eu siga a receita, né, o passo a passo, né? Parece que está acabando um pouco isso, a gente enxerga com nossos parceiros, né? Então eu acho que dentro desse contexto a cultura maker ajuda muito nesse pensamento até do próprio PBL, né, de resolver problemas, né, aprender resolvendo problemas, né? Eu brinco que eu sonho assim, que a aula de biologia, a matemática continua o mesmo conceito, né? Comece falando de colônia de bactéria e depois vai para exponenciação, sabe? Tipo, fala, continue e acabe o dia resolvendo uma coisa só com várias disciplinas, né? Mas como você falou, às vezes a carga horária é difícil, quantidade de conteúdo, né, é complicado, né? Bom, professor, para finalizar, né, o que você falaria para os nossos jovens, né, que estão aí batalhando, estão no dia a dia, estão nas suas empresas, são aprendizes, nossos parceiros, né, sobre essa cultura maker, sabe? O que vale a pena entender, vale a pena mergulhar nesse mundo maker, ou ficar quietinho, deixa como tá?
Claro, não, vale super a pena. É, tem uma necessidade muito grande para pessoas que conheçam isso, né? Seja no campo da educação, que é o que a gente faz, seja no campo do mercado mesmo, né? Então, entender automação, entender toda essa parte de robótica, pode te abrir uma quantidade enorme de possibilidades de carreira, né? Lidar com a parte de programação também, a gente tem um déficit enorme aqui no Brasil de profissionais para esse tipo de trabalho, né? Eu me lembro de uma época que eu trabalhei na Microsoft, que algumas funções de programação a gente tinha que trazer pessoas de fora do Brasil para poder assumir, porque não tinha ninguém aqui. Então, assim, tem sim, tem muita coisa legal. Acho que primeiro tem por conhecer é uma habilidade interessante para aprender, né? E com certeza quem começa e quem se engaja vai cada vez querer aprender mais. Mas tem uma questão de própria formação mesmo para mercado de trabalho, né? Tem uma necessidade muito grande de pessoas que trabalhem com isso. Existe uma expectativa de que as impressoras 3D se tornarão cada vez mais comuns, e esses jobs estão relacionados a esse tipo de processo também. Então, é uma baita possibilidade aí, e tem muita coisa, né? A gente sabe, mercado de tecnologia é enorme. Então, espero muito que vocês conheçam, que vocês gostem e que vão querer aprender mais ainda. É sobre isso, tem muita coisa legal.
Bacana, professor. Nossa, muito, muito, muito obrigado. Sou seu fã, né? Te
Imagina,
acompanho
que isso.
muito. Hoje eu posso replicar muita coisa que eu aprendi no mercado, aprendi com você, com seus livros, né? Isso foi também na minha formação. Agradeço muito a sua participação, muito mesmo. Eu acho que nossos jovens também, né, vão se empolgar depois desse nosso bate-papo. Espero encontrá-lo mais vezes, professor. Muito obrigado.
Também. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo.